ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:33, céu claro, a temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz, comigo está a Liciane Gonçalves. Está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 7 de setembro de 2017, dia da Independência do Brasil. Sem coligação, como fica? Deputados aprovam o fim das coligações nas eleições proporcionais. O que isso muda, afinal? Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
O Grito dos Excluídos leva sindicatos e movimentos sociais às ruas da capital para protestar contra as reformas trabalhista e previdenciária do governo federal, além da defesa de pautas locais. A marcha está em sua 23ª edição. Informações ao vivo do centro de BH com o repórter Samuel Souza. Boa tarde, Samuel.
Boa tarde, Aliciane. Neste momento, a caminhada do 23º Grito dos Excluídos está passando pela Avenida Afonso Pena, aqui no centro de Belo Horizonte, já quase chegando na Praça 7. Perdão, na Avenida Amazonas, já quase chegando na Praça 7. Os manifestantes saíram da Praça da Rodoviária, aqui no centro, por volta de 11 horas da manhã. A concentração para o Grito dos Excluídos, que neste ano tem o tema Vida em Primeiro Lugar, por direitos, por direito à democracia, a luta é todo dia, começou às 9 horas da manhã, com as pessoas trazendo cartazes, bandeiras e instrumentos musicais. As principais reivindicações dos manifestantes são o repúdio às reformas trabalhistas, às reformas trabalhista e previdenciária, que a reforma trabalhista já aprovada em julho deste ano, e a reforma previdenciária ainda em tramitação lá em Brasília. O diretor do Sindicato dos Eletricitários de Minas Gerais, Jair Gomes, destacou que o protesto de hoje também se coloca contra o pacote de privatizações anunciados pelo governo federal no final do mês passado. Além das reivindicações, Jair Gomes lembrou da simbologia do Grito dos Excluídos.
A simbologia é exatamente nesse sentido, né? Porque se por um lado se comemora a independência do país, o povo não está independente, né? O povo é excluído em vários momentos, em vários processos, né? Dentro da conjuntura de um governo, dentro da conjuntura de um país. Então a simbologia é exatamente essa, fazer um contraponto à chamada independência do país, mas que na verdade o povo não está independente. O povo é dependente de políticas sociais, né? De qualidade de vida, preconceitos, discriminações, tudo isso também são temas que estão em voga e que todo mundo sente no dia a dia. Então,
diversos movimentos sindicais e sociais participam da caminhada do Grito dos Excluídos. Entre eles, a Associação da Luta por Moradia para Todos, que trabalha pelos direitos da população em situação de rua. Hoje mais cedo, Aliciane, um prédio abandonado na região da Pedreira Prado Lopes foi ocupado por 70 famílias. Elas alegam que o prédio, que pertence a uma empresa de serviços, não cumpre sua função social e que a ocupação é um pedido por moradia digna. Essa também é uma das reivindicações da Associação da Luta por Moradia para Todos, como lembra o primeiro secretário da associação, Maurílio Pereira.
Nós lutamos por moradia digna. Claro que não é só moradia. Nós temos também luta por trabalho, luta pela saúde e pela educação. Mas moradia em primeiro lugar, porque do jeito que nós estamos vendo, observando as pessoas em situação de rua, tendo os seus direitos violados, os seus pertences retirados. Muitas mulheres que hoje dão luz na rua e às vezes vai para a maternidade, os seus filhos são retirados do seu seio, debaixo das suas tetas, eles são retirados por simplesmente serem moradoras de rua, e nós não aceitamos isso.
muitas mulheres presentes aqui no Grito dos Excluídos também protestam contra a violência, o machismo e a opressão das mulheres. É o caso da professora Carla Moreira, que veio da cidade de Esmeraldas, na região metropolitana.
As mulheres hoje, elas gritam, por isso tudo que você falou, nós somos importantes, nós fizemos o nosso Brasil desenvolver, nós somos mulheres empoderadas, nós somos mulheres fortes, e nós unidas, nós conseguimos vencer esse monstro que se apresenta para nós. Então, as mulheres estão aqui hoje para mostrar sua força, para mostrar que elas têm vez, para mostrar que elas têm voz, e para mostrar que elas são fortes, e para mostrar que elas conseguem romper com essa opressão.
Já o assistente social Bruno Alves lembrou da importância da participação dos jovens no Grito dos Excluídos, em um momento que o país passa por grandes mudanças políticas.
Olha, eu acho que a importância, porque a minha geração é a primeira vez que está vivendo um processo tão intenso, né, de uma ruptura democrática. Nós temos uma responsabilidade com isso, né, com a geração que lutou e com a nossa geração. A gente tem que dar a nossa cara na luta, né, a gente tem que dar uma direção, né, nós temos que saber para onde a gente está indo na luta pela democracia.
A estimativa da organização é de que cerca de 1.000 pessoas estejam participando neste momento do Grito dos Excluídos, Aliciane. Depois do percurso pelas ruas do centro aqui de BH, o pessoal agora que está chegando ali na Praça 7, no Pirulito, vai haver mais um momento de protesto, de palavras de ordem, que o pessoal estará aqui na Praça 7, no centro de Belo Horizonte. É com você, Aliciane.
Obrigada, Samuel, pelas informações.
Câmara dos Deputados deve voltar a analisar na próxima terça-feira o texto principal da PEC 282, proposta de emenda à Constituição, que faz parte da chamada reforma política. O texto aprovado acaba com as coligações para eleições de deputados e vereadores, mas cria a possibilidade das federações. O jornal UFMG ouviu especialistas sobre as possíveis consequências dessa mudança para o sistema político brasileiro. Confira na reportagem de Aliciane Gonçalves.
Por 384 votos contra 16, os deputados federais aprovaram nesta terça-feira o texto principal da PEC de número 282/2016, originária do Senado. O texto traz duas grandes novidades para o sistema político brasileiro. Uma é a cláusula de desempenho, uma espécie de limite nacional de representatividade para que os partidos tenham acesso aos recursos do fundo partidário e ao tempo de propaganda em rádio e TV. Outra novidade é o fim das coligações para eleições de deputados e vereadores. Na última semana, o DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, já tinha divulgado um estudo sobre o impacto que o fim das coligações teria na eleição de 2014. Segundo o estudo, a mudança teria beneficiado grandes partidos, PMDB, PT e PSDB, hoje com 188 deputados federais, teriam, sem coligações, conseguido 272 cadeiras na Câmara. No entanto, esse estudo ignora uma novidade trazida pelo texto aprovado nessa terça-feira. São as chamadas federações. Os partidos vão poder se agrupar, mas segundo afinidade ideológica e programática. Além disso, essas federações não podem ser desfeitas ao longo da legislatura, ou seja, por 4 anos. A professora do Departamento de Antropologia, Política e Filosofia da Unesp de Araraquara, Maria Tereza Michele, avalia que vai ser um desafio aferir essa consistência ideológica nas federações.
É uma medida que acaba com as coligações, mas nem tanto. Apesar das federações dizerem que tem que ter consistência ideológica, é difícil medir como é que essa consistência ideológica seria avaliada, se era pelo Tribunal Superior Eleitoral, ou se são os mesmos partidos, como é que isso seria feito.
Na avaliação da cientista política e professora da Universidade Federal de São Carlos, Maria do Socorro Braga, as coligações foram importantes para estabilizar o sistema partidário brasileiro, dadas as dimensões de um país como o nosso. Benefício que acabou sendo prejudicado, por exemplo, pelos chamados partidos de aluguel, mais interessados nas conveniências da política nacional. Com a nova regra, a professora acredita que os partidos devem ficar mais atentos às similaridades ideológicas, já que as federações não podem ser desfeitas durante a legislatura. Ou seja, diferente das coligações, elas não podem ser feitas apenas visando a eleição. Na prática, segundo Maria do Socorro Braga, isso pode aumentar o trabalho conjunto de partidos em torno de bandeiras comuns.
O que a gente percebe, olhando os 35 partidos hoje inscritos no TSE, há muita proximidade do ponto de vista de questões políticas. Talvez a maior divisão seja mais ao redor de interesses mesmo, de espaço de poder dentro dessas legendas, que pode haver muito conflito, ou mesmo por lançamento de certas candidaturas em detrimento de outras, não necessariamente conflito por questões ideológicas ou programáticas, que venha a dividir a sociedade.
Pelo texto, os partidos podem deixar as coligações, mas aí eles perdem os repasses do fundo partidário e ficam sem o acesso gratuito partidário e eleitoral ao rádio e à televisão. A relatora da PEC na Câmara, a deputada Sheridan, do PSDB de Roraima, fez modificações no texto. Entre elas, uma espécie de fatiamento das federações nos âmbitos estadual e municipal. Os partidos que compõem a mesma federação nacional poderiam se enfrentar em eleições de deputados estaduais e vereadores, mas após a eleição teriam que voltar a trabalhar de forma conjunta. Na próxima terça-feira, os deputados voltam a discutir a PEC 282. Eles vão apreciar 12 destaques feitos ao texto base da PEC, o que pode alterar totalmente a proposta. Também está prevista para a próxima semana a votação de outra PEC, a 77/2003. Entre outros pontos, ela altera o sistema de votação para cargos do Legislativo. Um dos modelos possíveis é o distritão. Por ele, cada estado ou município vira um distrito eleitoral e são eleitos os candidatos mais votados. Para o professor do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, Carlos Machado, o distritão inviabiliza não somente as federações, mas qualquer tipo de importância dos partidos políticos, o que, segundo ele, não resolve as críticas atuais ao sistema político.
A questão é que hoje em dia a sociedade brasileira tem muita crítica em relação ao funcionamento dos partidos. Contudo, essa crítica aos partidos sem fazer uma reflexão sobre o efeito da inexistência dos partidos implica não perceber qual é o problema que tem na sociedade brasileira do ponto de vista político. O problema não é a existência de partidos, mas a existência de partidos com pouco laço social, com pouca conexão com a sociedade. Uma proposta como um distritão teria um incentivo a, na realidade, estimular candidaturas de celebridades e ignorar a estrutura partidária.
Um dos principais pontos de desacordo entre os deputados é a data quando essas mudanças propostas pela PEC 282 vão começar a valer. A relatora da matéria, deputada Sheridan, defende o fim das coligações em 2018, mas o PPS já articula uma emenda que propõe a mudança apenas para 2020, que era a ideia inicial do texto vindo do Senado. Essa é uma discussão que será feita semana que vem. E para valer nas eleições de 2018, qualquer alteração na legislação tem que ser aprovada até o dia 7 de outubro. As PECs precisam passar por duas votações na Câmara e atingir o mínimo de 308 votos. A PEC das coligações ainda precisa voltar para o Senado e ser apreciada novamente. Repórter Aliciane Gonçalves.
De olho na cidade.
A Procuradoria-Geral de BH vai ingressar na próxima segunda-feira com a ação civil pública contra a União e a concessionária Via 040, reivindicando a administração do anel rodoviário para o município com a transferência dos recursos federais para a Prefeitura. A ação é uma determinação do prefeito Alexandre Calil. Ele também pediu ajuizamento de representação criminal contra o diretor-geral do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, por negligência. A medida foi tomada após o acidente ocorrido nesta quarta-feira, quando um caminhão descontrolado atingiu 6 veículos e uma bicicleta, provocando a morte de 3 pessoas.
O abastecimento de água foi interrompido nesta quinta nos bairros Alípio de Melo, Alto Caiçaras, Bandeirantes, Bonfim, Caiçara, Caiçara Adelaide, Castelo, Engenho Nogueira, Inconfidência, Jardim Alvorada, Jardim Montanhês, Jardim São José, Monsenhor Messias, além de Ouro Preto, Padre Eustáquio, Paquetá, Pedro II, Santa Terezinha e Sumaré. Isso foi feito em caráter emergencial para manutenção de rede na rua Fernando Cornélio de Paiva, no bairro Castelo. Segundo a Copasa, a normalização vai ser feita de forma gradativa no decorrer da noite de hoje.
Trânsito.
O trânsito na capital mineira é normal nos principais pontos da cidade. A gente vê aqui uma movimentação na Avenida dos Andradas com Ezequiel Dias, muito por conta, provavelmente, aí do Grito dos Excluídos, que está lá na Praça 7 neste momento. Na BR-381, no Trevo de Caeté, há congestionamento de 5 km em virtude de obras no local.
Agora, 12:48, Jornal FMG faz um rápido intervalo. Na volta, coluna sobre gênero e feminismo.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira. Sábado às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:49.
Internacional.
O furacão Irma se encontra na República Dominicana, onde está causando fortes chuvas e ventos, após ter passado por Porto Rico e por outras ilhas do Caribe. O olho do furacão se move a 26 km por hora e caminha para Cuba e Estados Unidos. Até agora, 10 pessoas teriam morrido, segundo autoridades dos países atingidos. O Haiti está em alerta vermelho devido à chegada do furacão.
Economia.
O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu baixar em um ponto percentual a Selic, a taxa básica de juros da economia. Por unanimidade, a taxa passa de 9,25% para 8,25% ao ano. A decisão era esperada pelos analistas financeiros. Com essa redução, a Selic chega ao menor nível desde outubro de 2013, quando estava em 9% ao ano.
Justiça.
A prefeita de Santa Luzia, Roseli Pimentel, do PSB, foi presa na manhã de hoje, suspeita de envolvimento na morte de um jornalista em agosto do ano passado. A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão preventiva contra a prefeita, expedido pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Outros 3 homens suspeitos também foram presos. Eles são investigados em inquérito em razão do homicídio do jornalista Maurício Campos, do jornal O Grito. No fim de agosto, o Tribunal Regional Eleitoral já havia confirmado a cassação da prefeita em mais 2 recursos, por abuso de poder político e econômico. Ela ainda estava no cargo devido a recursos.
O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou uma nova denúncia contra os ex-presidentes Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva por suposto crime de obstrução de justiça. No entendimento de Janot, a nomeação de Lula para ministro da Casa Civil em 2016 teve o objetivo de combater as investigações, porque ele já figurava como réu em um dos processos da Lava Jato. O ex-ministro Aloysio Mercadante também foi denunciado. Na terça, Janot já havia apresentado uma denúncia contra Lula e Dilma, além dos ex-ministros da Fazenda Guido Mantega e Antônio Palocci, pelo crime de organização criminosa.
A defesa do presidente Michel Temer pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão de uma eventual denúncia contra ele a ser apresentada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Na petição, os advogados também requerem a suspensão de eventuais pedidos de investigação sobre o presidente. Na avaliação da defesa, há suspeitas de que o ex-procurador da República, Marcelo Miller, teria beneficiado os delatores da JBS, justifica a cautela no prosseguimento das investigações. Na manhã de hoje, o empresário Joesley Batista prestou depoimento na Procuradoria sobre o processo de revisão do acordo de colaboração.
Gênero e feminismo.
O Por que os homens não acreditam nos dados sobre o viés de gênero na ciência? O questionamento é título de um artigo da professora de Física do Centro de Astrofísica e Ciências Espaciais da Universidade da Califórnia, em San Diego. O texto aponta que, devido ao sexismo e racismo, as mulheres estão subrepresentadas e invisibilizadas no campo das exatas. Ao comentar sobre o texto na coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira, a coordenadora do NEPEM UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, Marlise Matos, reforça que gênero e raça são condicionantes da subrepresentação das mulheres, que têm que romper enormes barreiras para alcançar o reconhecimento de que produzem ciência com a mesma qualidade que os homens. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, na coluna de gênero desta quinta-feira, vamos falar sobre um artigo de autoria de Alison Coyle, professora titular de Física no Centro de Astrofísica e Ciências Sociais da Universidade da Califórnia, intitulado Por que que os homens não acreditam nos dados sobre gênero na ciência? Marlise, também no cenário internacional é quente esse debate sobre quais os motivos que levam os homens e às vezes as mulheres não acreditarem que elas sejam tão boas em fazer ciência, e a discriminação é uma das principais razões pelas quais as mulheres deixam esse campo, principalmente nas ciências ditas duras, né, Marlise?
Pois é, Soraya, como feministas, né, acadêmicas, é sempre importante retomar esse assunto, porque mais uma vez o que a gente vê confirmado na agenda, inclusive da ciência internacional, como a gente se mencionou esse artigo, que nós vamos brevemente comentar, né, existe, Soraya, infelizmente, ainda uma forte presença de barreiras mesmo, né, que possam aí reconhecer que as mulheres produzem ciência com a mesma qualidade, mas todos os campos que a gente vê e observa a atuação feminina, elas vão ter que romper fronteiras, assim, absurdamente, fazendo um esforço ainda muito maior do que os próprios homens para se legitimarem nesses campos, né?
Nós poderíamos, então, apontar, Marlise, para um sexismo acadêmico e numa crença na objetividade que desconsidera que os cientistas também são sujeitos às mesmas crenças culturais que o resto da sociedade. Apenas ser homem já é uma vantagem no sentido de que alcançarão o sucesso no campo da ciência, não apenas por questão de brilho inato, mas também por questões de gênero e etnia?
Nenhuma dúvida, Soraya. Esse é o grande ponto da nossa coluna e do nosso debate aqui. É importantíssimo que os homens reconheçam continuidade e a sistematicidade de estudos nacionais e internacionais revelando a influência que gênero e raça têm como condicionantes aí para o sucesso, né, para o acesso aos recursos de pesquisa, aos cargos de acadêmicos de relevância, aos cargos dentro das instituições acadêmicas disciplinares. Então, assim, a gente precisa, de fato, né, desmistificar essa balela de neutralidade também nesse campo científico, né? É óbvio que as mulheres têm inúmeras barreiras a serem rompidas. A gente sabe o quão afeta a vida das mulheres, as barreiras que elas também têm que enfrentar no campo das ciências, né? A questão da maternidade, por exemplo, tem sido recorrente. Outras evidências empíricas de que muitas mulheres, quando ficam grávidas, quase a metade delas são demitidas muito rapidamente depois. Então, a maternidade continua funcionando como um obstáculo para a carreira científica também das mulheres. Muito recentemente, o Brasil aprovou, por exemplo, licença com remuneração de bolsa para mulheres que engravidam ao longo de pós-graduação. Então, assim, essas são discussões que a gente não vê sendo feitas, né? Então, portanto, a gente continua com uma presença maciça de mulheres no ensino superior brasileiro. Elas estão indo para os espaços acadêmicos e científicos e elas continuam sofrendo os mesmos tipos de preconceito e de discriminação, né? E isso é incompatível com a produtividade. Então, nós estamos aí, infelizmente, vivendo um momento de produtivismo acadêmico. E mesmo nesse campo do produtivismo, as mulheres revelam um desempenho superior, mas elas estão fazendo isso com custos muito altos, né? Tanto pessoais quanto até para a própria carreira. Então, a gente precisa reconhecer essas dificuldades, né? A gente precisa botar o dedo nessa ferida, chamar a atenção dos homens. No campo das ciências exatas, por exemplo, essas que a gente chama de ciências hard, né? A gente já tem uma feminização em curso, né? Os cursos de engenharia, por exemplo, que eram predominantemente masculinos nas décadas de 70, hoje já estão aí, né, muito próximos de 30, às vezes com 40% de meninas. Mas o que está acontecendo com essas meninas? feminas, né? Na matemática, a química sempre foi mais feminina, mas física e matemática, hoje você já tem um percentual de pelo menos 30, né? 30 e poucos por cento de mulheres chegando nesses espaços. E, infelizmente, o que a gente vê nesse processo, inclusive, da formação acadêmica dentro da própria universidade, muita discriminação de gênero, muito assédio, tanto de colegas quanto dos próprios professores. Então, de fato, assim, hoje, ainda para nos assustar ainda mais, a gente vê publicar na Folha de São Paulo um autor, como Hélio Schwartzman, chamando a atenção de que não existe cultura do estupro no Brasil, que isso é um exagero falar que a gente vive uma cultura do estupro. A verdade é que as pessoas e os homens, porque nessa posição de privilégio que estão, não querem enxergar a permanente situação de opressão e de discriminação que as mulheres vivem. Então, uma dimensão de opressão estrutural que a gente precisa evidenciar o tempo todo, reconhecer, porque sem esse reconhecimento, Soraya, a gente não vai modificar uma trajetória de futuro diferente para as novas cientistas que virão. E essa é a nossa preocupação aqui. A gente quer que as meninas entrem para engenharia civil, para elétrica, para química, para física, para matemática, para medicina, para odonto, para todas as áreas do conhecimento e possam utilizar o seu potencial cognitivo, intelectual e acadêmico e científico na mesma condição de oportunidade que os homens. Mas a gente ainda está distante, anos-luz, da realização dessa condição e, portanto, estamos desperdiçando. Essa que é a verdade. É quase uma situação de epistemicídio, porque a gente desperdiça essa capacidade intelectiva, cognitiva e científica das mulheres ou as invisibiliza, o que também é muito grave.
Professora Marlise Matos, você volta a conversar com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa na próxima quinta-feira. Até lá.
Até, Soraya. Um abraço.
A coluna Gênero e Feminismo vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Você encontra mais colunas na página da Rádio UFMG Educativa em ufmg.br.
Por conta do nosso tempo, já chegando ao final, a matéria sobre o Pipódromo em Belo Horizonte não vai ao ar nesta edição do Jornal UFMG.
E agora, uma hora em ponto, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também as nossas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa.
O Jornal UFMG de hoje teve produção de Aliciane Gonçalves, Marcelo Gomes, e o Samuel. Edição de Vinícius Luiz, apresentação de Vinícius Luiz e Aliciane Gonçalves, coordenação de operações é do Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alckmin. Boa tarde a todos.
Boa tarde e até amanhã. Boa tarde e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.